passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Hoje vamos falar sobre o Programa de Assistência a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Econômica. Quando uma mulher consegue sair de uma situação de violência, a história nem sempre termina ali. Na verdade, muitas vezes ela está apenas começando. Para muitas mulheres, ter renda própria e ampliar as possibilidades de escolha também fazem parte desse processo. Nos últimos anos, especialistas e gestores públicos passaram a olhar com mais atenção para um aspecto que nem sempre recebe a mesma visibilidade: o impacto econômico da violência. Há quase 10 anos, o Senado Federal criou uma iniciativa pioneira para ampliar oportunidades de emprego a mulheres em situação de vulnerabilidade decorrente da violência doméstica. A experiência ultrapassou os limites da própria instituição e acabou servindo de inspiração para a nova lei de licitações. No programa de hoje, vamos conhecer essa história e entender por que trabalho, renda e autonomia econômica também fazem parte das políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Para começar, vamos viajar no tempo. Antes de se transformar em uma política pública e inspirar mudanças na legislação brasileira, essa iniciativa nasceu de uma visita a um abrigo para mulheres em situação de violência. Em entrevista concedida aos jornalistas Clístenes Cardoso e Érica Braga, a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, conta os detalhes dessa história.
Queria voltar 10 anos atrás, como surgiu a ideia de criar cotas para mulheres em situação de vulnerabilidade?
Surgiu porque em 2015, então um pouquinho antes, a gente quis participar de uma campanha na época do governo do Distrito Federal, que se chamava Tu Que Bolsa Eu Vou. Essa campanha dizia que você tinha que juntar bolsas com itens de higiene de autoestima da mulher para doar para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, o Senado entrou nessa campanha e arrecadou muitas bolsas com muitos itens. E nós decidimos distribuir no abrigo de mulheres do DF. E quando fomos ao abrigo, tomamos ciência de um caso de violência doméstica, que era uma mãe e uma filha que estavam no abrigo porque a filha vinha sendo estuprada pelo patrão da mãe, que era empregada doméstica e dormia no emprego, né? E daí surgiu um questionamento da irritação daquela mãe que não queria ficar no abrigo. E um pensamento muito fácil é dizer: essa é uma mãe que não gosta da filha, por que que ela quer voltar para o lugar onde a filha era maltratar? E tudo isso fez com que a gente pensasse o que que leva uma mulher a voltar à situação de violência, especialmente mulheres que têm filhos. Isso fez com que nos dessemos conta que entre uma mãe viver uma situação de violência e ter capacidade econômica de sustentar os filhos, ela preferia estar na situação de violência para não deixar os filhos passarem necessidade. E essa situação de violência se agrava após a internação no abrigo, porque os 3 meses que a mulher fica no abrigo, ela é tratada com respeito e ela se dá conta que ela merece esse respeito. Ao voltar para o agressor, a velocidade e a distância entre a mão do agressor e a gaveta de facas fica mais curta quando a mulher começa a reclamar da violência, porque até então ela está tão imersa no círculo da violência que ela apanha e acha uma desculpa, diz: ele bateu porque hoje eu queimei bife, ele bateu porque as crianças estavam vendo TV alta, né? E ela percebe que ela é digna de respeito e que ela não pode ser tratada daquela maneira, e ela reclama. E aí vem uma agressão maior ainda, que pode até redundar num feminicídio. Então, a partir dessa ocasião, quando a gente foi no abrigo, doou as bolsas e percebeu essa situação, a gente viu que o que a gente poderia contribuir, né, para a diminuição da violência doméstica era oferecendo espaços seguros de trabalho. E aí a gente cria a cota, né, para que nos contratos de terceirização de mão de obra a gente pudesse abrir vagas para esse grupo de pessoas, mulheres vítimas de violência. Não que seja apenas a independência financeira que faça as mulheres conseguirem sair do ciclo da violência, senão mulher rica ou mulher com profissão não apanhava, mas parte da dependência é realmente econômica, tem uma parte psicológica, sem dúvida. Mas se você vence a psicológica e não tem condições de se manter, você volta para o agressor. Então a gente percebeu que oferecer postos de trabalho num ambiente saudável e seguro ajudaria essas mulheres a sair do ciclo da violência.
Diretora, como é que se dá o processo de acolhimento em si? Como é que funciona, para quem não conhece, né?
Bom, a primeira coisa que a gente fez quando a gente decidiu criar essa coca nos nossos processos de contratação, lembrando que isso é em 2016, antes de ter a nova lei de licitações, né, que hoje já resguarda essa possibilidade. Quer dizer, o Senado ele foi pioneiro e corajoso, né, porque ele trouxe uma política organizacional que depois vira política pública, né? A gente buscou um acordo com a Secretaria da Mulher do GDF, que a cada 90 dias nos garante que a cota está sendo cumprida nos contratos. Segundo, fornece os currículos para as empresas terceirizadoras. Terceiro, acompanha essas mulheres, tanto na sua capacidade laboral, como nas questões psicológicas.
E uma vez que essa mulher vem para o Senado, como que é o acolhimento aqui?
Bom, essas mulheres são anônimas, tá? É garantido o anonimato. Então, elas são acolhidas como as demais mulheres, as demais terceirizadas. E essas mulheres fizeram um enorme favor para o Senado, porque, de um lado, o Senado, sim, tem uma função na vida delas, na independência econômica, mas elas fizeram com que o Senado se tornasse um ambiente de respeito. Um ambiente de trabalho de respeito, um ambiente de trabalho que se pretende sem assédios, né? Porque nós não sabíamos quem são essas mulheres, elas têm um anonimato garantido. A presença dessas mulheres fez um amadurecimento no clima organizacional e no ambiente de trabalho. Eu quero dizer que essa cota, ela mostra uma série de acertos. Primeiro, é uma política que começou organizacional e virou política pública. É uma política que começou para atender as terceirizadas dentro dos contratos de terceirização do Senado e hoje está no Brasil todo. É uma política que foi precursora de uma lei, quer dizer, ela foi tão benéfica e tão bem reconhecida que na justificação da lei de licitações está lá o caso do Senado. E quarto, ela é uma política que fez com que o Senado convivesse com um tema que é um tema árduo, um tema espinhoso, mas um tema necessário, que é a violência contra a mulher.
A experiência criada pelo Senado ultrapassou os limites da própria instituição e passou a inspirar iniciativas semelhantes em outros órgãos públicos. Para falar sobre os resultados alcançados e os desafios que ainda permanecem, conversamos agora com Estela Vaz, coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal. Estela, muito obrigada por conversar com a gente.
Oi, Rita, eu que agradeço sempre esse espaço.
O Programa de Assistência a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Econômica em decorrência de violência doméstica completa 10 anos. Qual foi a necessidade que motivou essa criação?
Então, isso ocorreu lá em 2016, 10 anos atrás, e a partir disso foi firmado um acordo de cooperação também com a Secretaria da Mulher. Essa ideia foi levada para outros órgãos que foram aderindo também a esse programa e trazendo então essa oportunidade para que essas mulheres, né, tivessem uma renda própria, tivessem condições de se sustentar então, seus filhos, para poder quebrarem esse vínculo, essa dependência financeira que as mantinha muitas vezes nessa situação de violência doméstica.
Você falou nessa questão de dependência financeira. Qual é a importância da autonomia econômica no processo de rompimento do ciclo da violência?
A gente tem diversos desafios, desde a própria consciência, da própria percepção de que ela está vivenciando uma violência, né, uma relação abusiva. Infelizmente, hoje a gente tem, né, já vamos completar agora 20 anos da Lei Maria da Penha, a gente tem mais capacitação, a gente tem mais conscientização, mas esse já é um primeiro passo. E essa autonomia econômica, ela sem dúvida é um dos fatores, né, mais relevantes que a gente pode pensar, aliada, claro, com uma importância de uma rede de proteção às mulheres, de uma políticas públicas que possibilitem com que, né, esse atendimento e que essa quebra desse vínculo, né, dessa situação seja realizada, mas essa autonomia econômica a gente sabe como ela tem prendido muitas mulheres, né? Nessas relações, principalmente essas relações abusivas, você tem aquela ideia de que a mulher não pode trabalhar, que ela tem que cuidar da casa, se cria ali alguns papéis de gênero que ela precisa atender, e quando ela se vê, ela está sem acesso ao mercado de trabalho, a uma renda, e ela não tem condições, às vezes, de tomar decisões sobre a própria vida, de buscar proteção, né, de recomeçar ou mesmo de ter essa renda que vai lhe permitir buscar uma moradia, enfim, né?
A chamada cota de 2% se tornou uma referência para outras instituições públicas. Como funciona essa reserva de vagas na prática e quais resultados o Senado tem observado ao longo dessa década?
Bom, a cota 2%, ela começou com uma voltada para os contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados que tivessem mais de 50 postos de trabalho, né? Mais de 50 pessoas trabalhadoras ali, e a partir desses contratos se reservava 2% das vagas para que se fizesse essa substituição gradual também, né? Importante a gente, né, manter também, né, essa observação e proteção do emprego. Então ela faz uma substituição gradual ao longo do tempo. Então nesses 10 anos que a gente já tem de cota, 11 anos, né, de cota já, nós atendemos mais de 30 mulheres, né, já conseguiram essa oportunidade, já foram beneficiadas, e dessa forma a gente tem observado também, felizmente, como isso tem reverberado por outros órgãos, né? Então, que é o que a gente viu, de além da gente ir para uma lei de licitações, né, essa nova lei de licitações que já considerou essa possibilidade de contratação, de reserva de vagas, né, nas contratações, né, hoje a gente tem um decreto federal também que já amplia esse percentual. Então a gente tem observado resultados muito práticos na vida dessas mulheres, né, que conseguem quebrar esse vínculo, reconstruir as suas vidas, mas também dessa observação de uma importância do Estado de observar como precisa trabalhar esse tema, né, garantir oportunidades, pensar além também dos resultados individuais, mas de programas que vão alterar uma cultura institucional, que, né, um órgão vai perceber a sua capacidade, o seu potencial de transformação social também, e de garantir também que esse órgão, né, atue garantindo oportunidades a essa diversidade, né, social.
E depois de 10 anos de experiência, quais são os principais aprendizados dessa iniciativa e que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão vivendo uma situação de violência e buscam uma oportunidade de recomeçar?
Bom, acho que um dos principais aprendizados é que a gente vê sobre a importância das oportunidades, como as oportunidades transformam vidas. Então, as desigualdades, elas muito estão presentes pela desigualdade de oportunidades mesmo. Então, quando a gente oferece, né, desde o acolhimento, a proteção, essas condições mais concretas de autonomia econômica, a gente consegue ajudar a construir caminhos que sejam de superação mesmo dessa situação, né, que a gente fala situação que é temporária de violência. Então, a gente aprende a não culpabilizar a mulher, mas oferecer mesmo políticas, entendendo que é uma responsabilidade de toda a sociedade e que a mulher, né, ela precisa compreender isso, que ela tem esse direito, né, de ser bem atendida, de fazer parte, de ter a sua proteção, de ter oportunidade também, né, enfim, de que ela merece e deve, né, viver sempre com dignidade, com segurança, liberdade e respeito. E a gente, enquanto sociedade, tem o dever de criar essa condição, então, para que esses direitos sejam efetivamente garantidos.
Estela, muito obrigada por conversar com a gente.
Muito obrigada, que agradeço.
Você acabou de ouvir a entrevista com a Estela Vaz, coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal, sobre os 10 anos do Programa de Assistência a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Econômica em decorrência de violência doméstica e familiar. Uma iniciativa que mostra como o acesso ao trabalho e à renda pode ser uma ferramenta fundamental de proteção, autonomia e reconstrução de vidas. O Pautas Femininas de hoje fica por aqui. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. Nesta edição, a apresentação e a produção são de Rita Zumba, com participação de Joyce Telles, edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Música.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.